Vamos ao Salmo 23. Vou ler o Salmo inteiro, como tenho feito na exposição. Não é nem versículo por versículo, mas é mais detalhado do que versículo por versículo. Às vezes ficamos umas duas ou três pregações num versículo só. Então hoje nós vamos ficar na primeira parte do versículo 5. Mas eu vou ler inteiro. Diz assim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Versículo 5, primeira parte, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos mergulhar um pouco neste belíssimo trecho das Tuas Escrituras, um dos mais famosos que existem. Obrigado pelo Teu Espírito que iluminou, inspirou, soprou no ouvido e no coração de Davi para escrever o que estamos lendo agora. E nos ajuda a ter pelo menos um pouco de sensibilidade para entender um tanto quanto o que está aqui escrito, ou foi escrito, 3.000 anos atrás, e de maneira que nós possamos aplicar hoje para a nossa vida, no nosso contexto, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. É difícil saber se, na mente de Davi, ele continua com a figura de ovelha, ou se ele muda para a figura de um hóspede recebendo uma hospitalidade excelente do dono da casa com um banquete que lhe é oferecido. As opiniões se dividem. Os que mantêm a figura da ovelha, ou os que acham que Davi manteve a figura da ovelha, sugerem que deve se referir ao fato de que o pastor oferece uma refeição ao pastor físico, a sua ovelha no chão, sobre um pedaço de couro, algo natural, na época pelo menos, onde ele espalhava a comida, e ao mesmo tempo protegia a ovelha dos inimigos, que ficavam à distância, mas não se aproximavam, porque havia a proteção do pastor. Então os inimigos ficavam vendo a ovelha se alimentar, mas não chegavam pela proteção do pastor. Quanto ao óleo, que fala a segunda parte, que eu não vou comentar hoje sobre o óleo, mas eles falam em remédio e que ajudava a aliviar os arranhões, que no caso não teria nada a ver com a mesa preparada, seria um acréscimo, uma informação a mais, sem uma relação direta com a comida ali. E ao cálice, sugerem que quando a ovelha está muito cansada, o pastor às vezes dá de beber a ela numa espécie de uma garrafa ou coisa assim. Pessoalmente, eu prefiro a outra maneira de ver, acho um pouquinho forçada esta interpretação. Acho mais provável, Davi, embora ainda com linguagem figurada, ele deixa em segundo plano a figura da ovelha. Não significa que desapareceu a ideia do Senhor ser o pastor dele. Continua por trás do Salmo, sim, mas ele não usa mais literalmente esta figura até o final do versículo, do Salmo, que já está perto, inclusive, de terminar. Então, no caso, quando ele diz, preparas-me uma mesa, agora ele se imagina como um homem, participando de um banquete em sua homenagem, preparado especialmente para ele, no caso, preparado pelo próprio Deus, que é o pastor de Davi, para Davi. O assunto não é primariamente, tudo indica, o sustento físico, porque isso já foi tratado no versículo 2, que Deus supria o que ele precisava. Pode incluir isso, mas vai além. Também pode incluir as necessidades da vida em geral, mas também vai além disto, porque ele já havia falado sobre isso anteriormente. Tudo indica que a ideia central aqui é o tratamento honroso que Deus dispensa aos seus filhos. A ideia de honra. É curioso, e quando se oferece um banquete a alguém, a pessoa se sente muito honrada com o fato de que vai ter o banquete, independente do que vai ser servido. Vai ser peixe ou carne? Ninguém pergunta isto. E quando você é convidado, vai ter um jantar na casa do fulano, que é o aniversário dele ou dela, vai ser homenageado lá, vai ter sobremesa? Ninguém pergunta sobre a comida em si. Claro que ele vai comer, claro que deverá ser gostoso, à altura daquele que o convidou, de acordo com as condições que ele tem, o melhor possível, o melhor cozinheiro que ele, ou cozinheiro que ele pode ter conseguido, ele colocou lá para fazer a melhor comida que pudesse. Mas tudo isso é absolutamente em segundo plano, absolutamente. O que interessa é a honra que vai ser prestada a esta pessoa em público. Digo público dos convidados que lá estarão. Às vezes, o público pequeno, às vezes o maior, às vezes até televisionado, se for alguém realmente muito importante. Mas eu entendo, penso que é isto que Davi quer transmitir. O Senhor, como pastor dele, o trata com toda a consideração, toda a dignidade, a ponto até de preparar um banquete para ele. Talvez nós não vejamos claramente um contraste aqui com os deuses pagãos, mas na época, com certeza isso deve ter vindo à mente de quem leu este salmo. Na imaginação dos idólatras, os deuses deles eram sádicos, insaciáveis, malvados, exigiam sacrifícios pessoais e autoflagelação, exigiam o martírio dos próprios filhos, que sacrificavam aos deuses deles, achando que os deuses estavam requerendo aquilo. E certamente, no fundo, essas características malignas apontam para um ser real, não mais na imaginação dos idólatras, muito cruel, Satanás, que é muito perverso com os seus súditos. Ele humilha, ele maltrata, ele engana, escraviza, mente, faz o que pode de mal para os seus súditos, seus seguidores. É como se Davi dissesse: não, comigo não tem isso não. Eu tenho como pastor o Deus do universo, o Deus que criou tudo, e um Deus de uma personalidade altamente benigna, que só me faz o bem. Este é o meu Deus. Esse Deus cuida de mim, me dá água, me dá comida, me ajuda na minha vida, me acompanha no vale da sombra da morte, me sustenta, tem toda a consideração comigo e ainda me honra. Muito mais do que uma simples consideração ou um tratamento cordial que Deus dispensa a mim. Não, é muito mais do que isso. É um tratamento honroso. Eu sou honrado pelo meu pastor. Isso é forte. Gostaria que talvez fosse mais forte para nós, e já não contrastamos tanto com essa questão da idolatria, porque muitos de nós acham que nós já estivemos nas garras da idolatria, não na forma de deuses pagãos, como eu comentei aqui, de maneira tão grosseira, mas ainda uma idolatria religiosa, de muita força, e mesmo sendo uma idolatria religiosa, uma idolatria em termos de consideração a si próprio, de respeito a si próprio, das coisas do mundo e coisas assim. E idolatria de uma maneira geral. E já estamos conscientes que temos um Deus pessoal que nos ajuda, nos quer bem, enviou o próprio filho para morrer por nós. Mas isso ainda é pouco perto do que Deus é para conosco. Ah, mas ele me sustenta, ele me dá o pão nosso de cada dia, ele me dá, eu peço, ele me dá, ele me deu filhos, ele me deu tantas coisas que eu tenho. É um Deus que me dá muitas coisas ótimas, é mais do que isto, a honra diante das pessoas. Isso que eu quero trabalhar hoje, trabalhar colocar na mente de vocês, na minha também, no meu coração, esta ideia. E aí vem um complemento do versículo, da primeira parte do versículo 5. Na presença dos meus adversários, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Não é um tratamento escondido, mas aberto, para todo mundo ver, até mesmo os adversários de Davi, que eram muitos, leu os Salmos de Davi, mas reclama daqueles adversários dele, os inimigos dele, reclama, e chora, e pede a Deus que desça raio do céu sobre a cabeça dos adversários dele. Ele era duro, e se angustiava, e que ele recebia o mal pelo bem, mas sofria na mão de adversários de toda a ordem. Outro dia até me admirei, lendo um salmo desse, e eu pensei, mas onde é que Davi arranjou tanto adversário, tanto inimigo, que coisa? Mas estude a vida dele, que não vai ser difícil perceber isto, especialmente quando ele esteve perseguido por Saul, na presença dos meus adversários. Davi era um homem de guerra, tinha muitos inimigos, que é outra forma de ter adversários, e que, muito provavelmente, ele tinha medo de espiões. Ele era um homem guerreiro, ganhava sempre, conquistava tudo que ele queria conquistar, Deus dava para ele, era impressionante. Então a quantidade de povos, de pessoas que devia ter muita raiva de Davi e queria aniquilá-lo, ou diretamente, ou por trás, de uma maneira escondida, ele sabia, devia ter o serviço de inteligência dele, o CIA dele, e devia ver, saber constantemente de conspirações contra ele. Tinha muitos adversários. Curiosamente, Deus lhe deu, no caso particular dele, muitas vitórias. Aliás, não há nas Escrituras um só registro de derrota militar de Davi. Nenhum. Vitorioso total. Claro que, publicamente, claro, uma guerra era uma coisa pública. E ele dominava sempre que ele queria. Tornou-se rico, famoso, muito poderoso, temido. Como se isso fosse pouco, era um homem sábio, muito sábio, uma grande sensibilidade espiritual, leio os salmos dele, poeta, músico, escritor. Então são formas, mil formas que Davi, que Deus usou para honrar o seu servo Davi perante quem quisesse ver. E quanto a nós, como ovelhas de Cristo, nós também somos tratados com honra pelo nosso pastor. Não sei se você percebe isto, o tanto que deveria perceber. Ele está pronto para fazer de cada um de nós um Davi, com muitas vitórias em nossas vidas. Agora, obviamente, não estou falando de vitória militar, e nem obrigatoriamente vitória no sentido que o mundo adora falar, financeiro, econômico, político. Vitória para o mundo é isto. Fulano venceu na vida. Quando é que se usa essa expressão? Pode olhar numa revista, no jornal, quando diz fulano venceu na vida. Vai ver o que é. Tem uma família de primeira. Não, está na terceira mulher. Como é que venceu na vida? Ah, ele é um homem respeitado. Tá? Não, tem muitos processos nas costas dele, correndo na justiça. Venceu na vida? Não é porque ele é rico? Ah. Não é porque ele é famoso? Ah. É porque ele vence a eleição, não interessa como, roubando, enganando, mentindo, não interessa, mas é muito bem sucedido, é um vitorioso. Ah, então quando eu digo que Deus lhe dá vitórias, não permita que esse padrão baixo, triste, mesquinho, muitas vezes sujo do mundo, roube a sua mente. E você imediatamente pense, engraçado, eu não vejo tantas vitórias na minha vida, não. Não vejo tanto sucesso na minha vida, não. Claro, por esse padrão aí, sei lá, padrão, que se examine vitória, eu estou falando de vitórias no aperfeiçoamento da sua própria personalidade, que vai ficando cada vez mais parecida com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ah, é esse tipo de vitória que eu estou falando e que Deus gosta de honrar os seus filhos. Eu estou falando de vitória nos relacionamentos entre você e sua mulher, Você e seu marido, vitória num casamento que estava desgraçado, e que Deus então lhe deu uma vitória muito grande na frente dos seus pais, na frente do sogro e da sogra, dos filhos e netos, se houver, mas vitória em relacionamentos conjugais. Você conseguiu fazer as pazes com o primo, com o qual era brigado há 30 anos, que um dia jurou matá-lo, e você consegue se relacionar de uma maneira pelo menos cordial, e pelo menos da sua parte, você, diante de toda a família, tomou uma atitude bonita, digna. Isso é honra com a qual Deus honra, homenageia os seus filhos. Relacionamentos, relacionamento com as pessoas, com os irmãos em Cristo, com os colegas, com os patrões, com os irmãos da igreja, como já comentei, relacionamento com os inimigos, se você os tem. Como é que você se relaciona com seus opositores? Está brigando na justiça? Como é que você trata aquele seu opositor que ele roubou, lhe enganou, foi assaltado e chegou a ter a oportunidade de ver a pessoa na sua frente presa e você foi testemunhar o que agrediu um parente seu? Como é que você tratou aquele inimigo, aquela pessoa que você tem motivo para ter ódio e querer matá-lo? Vitórias no comportamento, nas atitudes, no testemunho de vida. Deus quer nos tornar pessoas vitoriosas nesse sentido, nos capacitar a grandes conquistas morais e espirituais. São formas que o nosso pastor querido, o Senhor Jesus Cristo, se utiliza para nos honrar publicamente perante todos os que nos rodeiam. Veja que é diferente de você desenvolver com Cristo uma ligação pessoal, você lendo na sua casa, orando no seu quarto. É diferente, ali é uma outra área da vida cristã, mas essa área pública, em que estão muitas pessoas de olho em você, olhando para o seu comportamento, olhando para as suas atitudes, mas olhando mesmo. Pode ser alguém tão íntimo quanto um filho, e pode ser alguém com o qual você cruzou no trânsito por acaso. Não importa, estão de olho em você. Os passantes naquela rua estão vendo a sua reação numa batida. Estamos expostos aos olhos de muita gente, muito mais do que você pode imaginar, ainda mais agora com esse tal de Facebook e com essas redes sociais. Vem quando a gente ouve falar de uma foto que alguém bateu em casa, quando viu, estava todo mundo vendo, uma foto que a pessoa bateu, da sua mulher, do seu filho, uma foto íntima, pessoal, uma coisa ali. E espalha, não sabe nem como foi bater lá. Estava ligado com o programa tal e tal, e nuvem, e wireless, e foi para o mundo inteiro. Então, e as câmeras que nos cercam em todos os lugares hoje, se nós estávamos expostos antigamente, quanto mais hoje. Imagino que essa forma de honrar é como se Cristo nos dissesse: vejam o que eu faço pela minha ovelha, como eu a honro, dando-lhe poder para viver de modo agradável, santo a Deus e aos homens. Vejam como aquela minha ovelha se aperfeiçoa dia a dia. Vejam os que não gostam dele, que falam mal dele, que o desprezam, veja como ele consegue coisas no âmbito moral e espiritual que vocês não pensam um dia nem chegar perto de um padrão moral e espiritual deste. Olhem, vejam como eu sacio e satisfaço espiritualmente a minha ovelha, como eu lhe banqueteio de alegria, de bênçãos, de paz de espírito, de seriedade, de honestidade, de conquistas nessa área pessoal. Vejam. E é assim que a ovelha de Cristo deve se sentir. Ele me coloca uma mesa na presença dos meus adversários, ele me oferece um banquete para todo mundo ver e olhar eu me banqueteando. Talvez você pense: ah, não, mas o mundo só olha para as questões financeiras e status, essas coisas. E nesse ponto, todo mundo acha que nós crentes, pelo menos crentes que procuram ser sérios na vida cristã, somos meio fracassados, pessoas assim, meio estranhas, alienadas. Eles nem percebem esse aspecto de nossas conquistas morais e espirituais. Eu poderia simplesmente dizer assim, pois que não percebam. Pronto, que não percebam. O problema é deles. Você está se banqueteando com o que Deus está lhe dando. O seu pastor está lhe provendo de oportunidades para você mostrar um testemunho belíssimo. E você se enchendo de alegria cada vez mais pelas suas conquistas no padrão que eu coloquei. Isso é banquete, gente. Isso é banquete. Você conversa com uma pessoa, um crente simples, humilde, financeiramente falando, e vê um homem de família correto, um profissional correto, você vê uma pessoa riquíssima, leve e alegre, intimamente feliz, parece que vive comendo bem, espiritualmente, e todo mundo fala bem dele, é porque está é público. O que Deus tem dado a ele, para ele usufruir, para ele recolher de observações, puxa, todo mundo vê, e ele alegre, satisfeito, se alimentando do Espírito Santo, se alimentando das coisas do alto, ganhando amizade com o Senhor Jesus Cristo, e tome satisfação, e mesmo que eu vou comentar daqui a pouco no meio de tribulações, mas não anula a satisfação interna e a paz de espírito. Sim, pode se zangar, fazer cara feia, aqui, acolá, grita, e meio ansioso, meio preocupado. Melhor que nem fosse isso, mas isso não anula a paz que tem lá dentro do coração daquele crente. Pode fazer uma carinha feia, chorar com medo de alguma coisa. Repito, melhor que não tivesse. Mas isso não estraga o banquete, não. Não anula o valor de que aquele crente está bem espiritualmente. Então eu diria, se as pessoas não notam e não comentam, lamento muito. Isso é com elas. Mesmo assim, eu não diria que todos não percebem. Ou, de outra forma, que ninguém percebe. Eu acho que pode até não comentar, mas não há quem deixe de ficar surpreso quando o crente mostra cada vez mais uma vida mais correta, mais decente, mais digna. E os seus relacionamentos vão melhorando, as suas atitudes vão ficando mais afinadas com as Escrituras, mais conformado e mais correto. Eu acho que mais gente do que nós pensamos vê sim. Não vai sair comentando, não quer comentar, até não gostam, muitas vezes, do crente, como Cristo disse que o mundo o odiou, o perseguiu, mas pessoas veem sim. Mas não se preocupe muito com quem está vendo, com quem não está vendo. Deus cuida disso. Lembre-se apenas que você tem um banquete servido à sua frente e quem estiver ao redor que veja. Eu quero terminar observando que Davi também passou por grandes problemas, dramas familiares terríveis, depressão, sofrimentos de todo tipo, muitos causados diretamente por pecados graves que ele cometeu. Sim, mesmo assim, eu diria que Deus o honrou nesses sofrimentos, nessas tribulações, merecidas por pecado ou por motivos outros que Deus permitiu e quis. Seja como for, Deus o honrou dando a oportunidade de se comportar nas tribulações como um verdadeiro homem de Deus. Foi a oportunidade que Deus deu. Leiam o comportamento de Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, que ia entrar em Jerusalém, e entrou mesmo. E Davi fugiu do seu filho Absalão. A atitude dele com várias pessoas é belíssima. Então, naquele momento, Deus não estava servindo um banquete para Davi? Estava. Toma aqui. O que é isso, Senhor? Oportunidades que eu estou lhe dando para você crescer com este alimento, mesmo amargo, mas crescer e mostrar para os outros como é que se comporta uma ovelha fiel a mim. Vá, Davi, fuja do seu próprio filho. Imagina a dor daquele homem interna de fugir do próprio filho que o queria matar, literalmente, e humilhar de todo jeito. Mas Davi comportou-se como um verdadeiro, uma verdadeira ovelha do Senhor, e não deixou de ser banqueteada espiritualmente, não, e todos viram. Então, muitas vezes, quanto a nós, Cristo nos honra, também em meio a grandes sofrimentos. Vocês acham que os mártires não foram honrados por Cristo, pelo fato de terem sido mártires? Vocês acham que os mártires foram considerados cidadãos do reino de Deus de segunda categoria, para terem um fim vergonhoso de morrer numa fogueira, que a primeira coisa que queima logo é a roupa, todo mundo olhando, talvez gritando de dor, muitos deles obviamente, outros cantando, mas muitos talvez gemendo, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e enforcados, e furados por uma espada ou por uma lança? Será que eles foram deixados de lado naquele momento pelo pastor? Não. Eles estavam com a oportunidade de dar testemunhos belíssimos, de ouro, testemunhos esses que ganharam as páginas dos livros e que já duram séculos e que até hoje nós lemos e nos emocionamos quando lemos. Oportunidade espetacular que o Senhor Jesus Cristo deu a eles, mesmo no meio de muito sofrimento que terminou em morte, mas banquete. Banquete do conhecimento de Deus. Estevão não estava se banqueteando quando olhou e viu o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Você quer um banquete maior do que aquilo? E ele literalmente morrendo, já todo cheio de hematoma, certamente, todo dolorido, com pedras e pedras em cima dele, e ele se banqueteando com a visão do Senhor Jesus Cristo. Então, aos olhos do mundo, um homem fracassado, coitado, logo no começo do seu ministério, ia desenvolver até um serviço bonito para Cristo, mas, puf, foi cortado logo ali, coitadinho, não foi julgado digno de servir a Cristo, ou não teve a oportunidade de ouvir pregações e de ele mesmo pregar, coitado, ele não foi bem servido por Cristo. Vamos concordar que foi o contrário? Que Estevão foi absurdamente bem servido pelo Senhor Jesus Cristo, altamente, altamente honrado, honrado, honrado por Cristo. Meu irmão, minha irmã, não deixe de perceber honra juntamente com humilhações, perseguições, dificuldades, mortes, cirurgias, dores. Não deixe de perceber honra. Numa batida de carro, repito, num tribunal, aonde quer que seja, honra. Me ocorreu que eu vim para casa agora, eu vim aqui para a igreja com a Sandra, os dois meninos estavam, meninos, o Mauro Júnior e o Thiago estavam no carro, e nós vimos uma cena muito desagradável. O carro na minha frente estava meio esquisito, eu ia batendo, mas eu tive cuidado de não bater nele. Era a mulher batendo no homem, mas batendo com gosto, e ele se defendendo das agressões, e claro, o carro ficava meio desgovernado, ele vinha em baixa velocidade, e encostou o carro, depois continuou de novo, e ela ia ouvindo pelo retrovisor, e eu só via o braço dela, batendo. Pois é, parece que ali não foi bom o testemunho, muito bom não, não sei quem era, filho, não sabia mesmo quem é. Mas você vê como nós somos expostos a todo tempo, todo tempo, e com dificuldades grandes, com agressões de todo jeito, nem sempre a esposa, querendo bater na gente, se é que era a esposa dele, mas de todo jeito, não desperdice momentos assim, que às vezes são momentos que quase caracterizam a sua vida. Tem pessoas que sofrem muito, é evidente isto, pessoas que não sofrem tanto ao longo da vida, e outros sofrem, 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 sofrem. Não me perguntem por quê. Isso é desígnios de Deus que nós não compreendemos. Mas, independente de onde você esteja nessa situação, não deixe de ver honra. O Senhor está lhe honrando com tudo o que Ele lhe provê. Seja saúde, dinheiro, sucesso, mesmo no sentido aqui do mundo, ao mesmo tempo que você é fiel a Deus, seja com dificuldades financeiras, doenças, dores, perseguições, injustiças, não importa. Ele nos honra e espera que você, ou faz parte desta honra, oportunidade de você dar um testemunho muito bonito de vida. E olhem, olhem para ele ali. Ali é uma ovelha de Cristo, se banqueteando com a comida gostosa ou com a erva amarga. Mas ele está mostrando como é que vive uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, para quem quiser ver, até os adversários. E o alimento espiritual independe do fato de ser coisas boas ou ruins em termos de finanças, saúde e coisas aqui da vida. Independe. O banquete está lá do mesmo jeito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender melhor este banquete. Muitas vezes somos tão míopes que não entendemos nem que estamos sendo servidos de uma maneira tão honrosa. E dá-nos o privilégio de ter olho para enxergar esses banquetes, não desperdiçar a oportunidade de permitir que as pessoas ao nosso redor vejam alguém se comportando como uma verdadeira ovelha de Cristo. Até mesmo nossos adversários e inimigos, se nós tivermos. Tudo para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.